Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Bom dia, né? Bom dia para você. Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui é Dinho Soares para trazer para vocês mais uma de nossas programações para que nós possamos juntos entrar em debates, né? E poder falar um pouco mais a respeito, né, da construção de nossas cidades. Deixa eu destacar para vocês, nós fechamos uma trilogia, né, sobre saneamento. Nós falamos sobre saneamento, falamos sobre zeladoria, falamos, né, nessa série de programações, né, falamos para vocês sobre importantes temas, né, temas que estão conectados, por vezes, né, à saúde financeira dos municípios e também à saúde das pessoas, à saúde humana, né. Nós tratamos, então, tudo isso, dentro, né, da nossa série sobre saneamento, zeladoria e gestão de águas, tá? Nós debatemos tudo isso. E agora nós vamos entrar em uma nova trilogia para você, onde nós vamos trabalhar educação à distância. A gente vai falar sobre salas de aulas virtuais no município, tá? E engenharia do ensino conectado, tá? Isso aqui vem muito ligado ao ProDigital, essa nova ideia do governo federal, que é ampliar o acesso da digitalização, tá, para os municípios. Dentro desse arcabouço vem um monte de acessos e serviços e a gente vai trabalhar isso aqui, tá? Tu vai gostar, tu vai amar do que nós vamos trabalhar aqui. Outro detalhe, Chromebooks e a inclusão digital na escola pública, tá? O desafio da transição pedagógica, vamos trabalhar sobre isso também, tá? Inclusive Caxias do Sul já tem, né? Eu posso falar pelo Caxias do Sul, que é o nosso laboratório, que já tem. Eu não sei a quantidade, mas não tem assim essa disponibilidade, a lavonté, né? A vontade, mas tem, né? As escolas têm, até porque é um bem de certo valor agregado, tem que ter um cuidado imenso em cima disso aí. Então os laboratórios, né, de informática das escolas municipais, eu não sei se todas as escolas municipais têm, mas tem já... os Chromebooks, né, que fazem essa inclusão digital na escola e levam as crianças, né, para esse desafio, né, esse desafio de estarem trabalhando com a inclusão digital, né, e o professor, instrutores, levam esse arranjo todo, né, arranjo todo. No mundo ideal, a gente imagina, por vezes, professores com alta habilidade, dotação de computação, mas no mundo real não é assim. É, os professores que me perdoem, não estou diminuindo vossas capacidades, estou sendo real. Eu também sou professor, né? Sou professor de sociologia e sei o que é a escola no dia a dia. Tá mudando. Mas tem um grupo ainda, né? Que ainda estão no outro modelo, no modelo mais antigo, não tem contato com questões, né, de inclusão digital. Não tem contato. Ainda é os netos que ensinam, né? Ainda é os netos em casa. Ensino, vou, faz assim lá na escola, vou, liga aqui, aperta lá. Ainda tem tudo isso, tá? Normal de um período de transição, no qual nós estamos saindo de um método pedagógico tecnológico e estamos avançando para outro método pedagógico tecnológico, tá? Mas, enfim, vamos trabalhar sobre isso aqui também. E nós vamos falar também sobre as metas do Plano Municipal de Educação e a recuperação de dados pedagógicos. É o nosso último encontro desta trilogia. O que você achou? Escola sem paredes, né? Nós vamos trabalhar o episódio 1, projetos de ensino à distância e salas virtuais e a engenharia do ensino conectado na Serra. Tudo conectado com o ProDigital, né? Tudo conectado com ideias do ProDigital do governo federal, né? A gente vai trabalhar tudo isso para você dentro desses arranjos, tá? Então vai ser fantástico, fantástico. E mais, né? Os municípios estão se preparando para o Plano Diretor 2030-2040. Pessoal ligado à área da saúde, pais, pessoas que estão conectados, né, com a educação, atenção no que o Plano Diretor vai pautar, né? Eu já disse para vocês que eu estou elaborando as minhas ideias de Plano Diretor, vou entregar aos legisladores, ó, tá aí para vocês ver as ideias do que nós vamos precisar. E muito do que nós estamos trabalhando aqui, tratando aqui, vai para lá, vai de emendas, né, para serem colocadas no Plano Diretor dos municípios. E Caxias do Sul, que é o nosso laboratório, é então, né, o nosso olhar, né, onde nós estamos fazendo aí todo esse nosso olhar, tá bom? Nosso tema de hoje, tá? O primeiro tema que nós vamos estar tratando hoje para você é dentro dessa visão das escolas sem paredes. Nós vamos estar fazendo uma observação muito bacana sobre isso, né? Nós vamos estar entrando, então, nesse episódio de educação à distância e as salas virtuais no município e engenharia do ensino conectado, tá? Nós vamos estar trabalhando tudo isso. Mas para nós trabalhar tudo isso aqui, nós vamos começar a refletir a seguinte questão. O que, que é o ensino à distância? Você vai dizer, meu Deus, Edinho, você vai começar a trazer como introdução de um programa tão amplo, vai falar do que é o ensino à distância? Temos que falar, gente, temos que falar, né? Em sinceridade, nós temos que pautar e falar o que é o ensino à distância e desmistificar a questão do ensino à distância, tá? Tem muitas pessoas que, inclusive, foi pauta de defesa, né? De um grupo de agentes pedagógicos, de que o ambiente virtual não tem funcionamento nenhum, né? A gente sabe disso. Eu respeito, defendo, né? Não estou aqui para apontar para você o que é melhor ou pior para você, não é isso não, mas estou aqui para falarmos de ensino à distância, aonde a pessoa, através de um celular, através do seu computador, do seu notebook, do seu Chromebook, do outro lado, através de uma tutoria ativa, tem acesso a diversos modelos de materiais, de guias, e vai seguindo as trilhas de aprendizagem. E essas trilhas de aprendizagem vão levando a ele um conjunto de conhecimentos, vão conduzindo a ele a buscar o conhecimento de forma autodidata, né? Lá de casa, da casa dele, da onde você estiver. Ele vai trabalhar numa escola, né, num horário mais flexível, ele vai ter seus momentos para poder dedicar-se ao estudo, né, do ensino à distância, vai efetuar suas provas e vai ter acesso, né, a uma tutoria. Vai ter que elaborar trabalhos, vai ter que fazer muito do que a vida presencial pede. Somente não vai estar presente, vai estar à distância, vai estar dentro de uma sala virtual. Tá bom? Eu acho que isso é o que você tem que entender da educação à distância. A educação à distância, frente ao que era uma vez para o que é hoje, evoluiu muito. Evoluiu muito. Nós temos os professores virtuais, nós temos um camalhaço de vídeos, né, de vídeos complementares, de informações. Há materiais que fornecem diversos links e sugestões de materiais de apoio para se buscar, para se ler, né? O método de ensinância mudou muito, né? O método pedagógico está aplicando todas essas novas ferramentas para que se possa ter aplicação pedagógica, né? Aplicação para o ensinar, conectar. Então, ou seja, não tem como mais nos dias de hoje o ensino se desconectar da tecnologia vigente no dia de hoje, tá? Então, isso tem que ficar muito claro para quem está acompanhando essa programação. Tá? Você tem que ficar muito claro. Ah, mas eu tenho minhas dúvidas. Vá ver. Vá verificar, vai ver, vai conversar com pessoas que já fizeram educação à distância. Eu já fiz educação à distância. Eu tenho formações, tenho canudos. Canudos superiores de educação à distância. Tá? Então, assim, pensa com carinho, né? Pensa com carinho sobre isso. Pensa com carinho sobre tudo isso que você pode fazer. Ou seja, o ensino, o método de ensinar está muito disponível do que estava há alguns anos atrás. Inclusive, o próprio governo federal tem uma escola gratuita, onde tem diversos cursos de formação tecnológica, na área técnica, né? Ou melhor, eu falei tecnológica, na área técnica, né? Diversos cursos de informação na formação na área técnica, como também na área superior, na área de direito administrativo, na área, né, legislativa e de governança, na área de administração. Vá lá ver para você ver. É lindo, com ainda como uma escola regular, gratuito, não paga nada. Muito igual a uma escola superior, né, uma faculdade superior, uma escola que você está fazendo. Você tem que cumprir as metas. Além de cumprir as metas, né, você tem que fazer as provas, normal. E aí você ganha o título, né, o diploma, melhor dizendo, emitido, diploma com reconhecimento no MEC. É gratuito. Tá lá para você, vai lá ver quantos cursos tem lá, né? É a Escola Virtual do Governo Federal. Então tá lá, tá? E agora o que a gente vai puxar? A gente vai puxar para os municípios, né? Os municípios, alguns estados já têm, o estado do Rio Grande do Sul já tem. Tá embrionando, né? Tem ali uma escola virtual, uma sala virtual, que presta apoio continuado ao aluno quando o aluno não está em sala, né? Mas essa sala de aula, pelo que eu estou vendo, posso estar errado em minhas informações, tá? Mas pelo que eu estou verificando, é onde o aluno faz atividades extra classe, né? As atividades em casa, né? E posta ali, né? Ou faz dentro da própria planilha, acompanha o seu relatório de notas, acompanha sua nota de frequência, acompanha informações, né? Do dia de diário de classe, aquelas informações ficam ali dentro, ali armazenadas, e ele tem acesso a tudo ali. É uma sala virtual do aluno, tá? É uma sala virtual do aluno. E os municípios, está na hora de adotar. Plano 2030-2040, está na hora dos municípios terem tudo isso. E mais, terem também a participação ativa dos pais cada dia mais na vida do aluno. Está na hora dessa comunicação se ampliar. Hoje nós estamos falando de uma agenda, né? Agenda. Ah, olha a agenda do filho, né? Em casa, que é pra... Agora estou falando de agenda virtual, né? Estou falando de uma sala virtual, um grupos, né, ali virtual, junto com os pais, conduzindo, através do ProDigital, toda essa vida, né? Essa vida do aluno. E mais, o aluno ausente desse período da frequência escolar rotineira, do número de horas, tem de ter uma sala virtual para ele poder ter todo o acesso ao conteúdo que foi explicado. Vídeos explicativos, novamente trazendo explicação sobre aquela matéria, né, do que ele perdeu. Mais orientações, aonde buscar, aonde coletar, mais detalhes, mais informações. E uma tutoria ativa, para que ele possa consultar junto com seu pai, sua mãe, um tutor, para que o tutor venha e ministre a ele as informações necessárias, na presença dos pais, acompanhado, né, com os pais dentro de casa. Então está na hora de nós começarmos a ampliar esse leque da digitalização. Está na hora de nós começarmos a subir os degraus e entender que a educação à distância e as salas virtuais municipais é uma engenharia de ensino que nos conecta dentro de um bem comum. É a escola muito ampla, muito além do físico, externando-se do seu espaço físico, mas abarcando a toda aquela comunidade de que ela presta o serviço. É interatividade ampla, né? É mais humanização na relação com o CPM, com a diretoria, com os professores, né? O círculo de mestres, com a comunidade no qual eles estão lá em conjunto prestando esta atividade de levar ensinança a essas crianças. E juntos, com as salas virtuais, os pais podem estar acompanhando rotineiramente como está o andamento acadêmico dos seus filhos, poder compreender as fragilidades, as dificuldades que os seus filhos tenham porventura passando, os temas de casa, para aonde estão vindo, as temáticas como estão chegando, para que os pais possam ter maior empoderamento de estar mais presentes nesse momento de conexão com a escola, né? Mesmo não podendo estar lá, porque é distante, né? Por vezes para o pai, porque a carga de trabalho da jornada de produção afasta os pais das reuniões, afasta das atividades de convívio da escola. E assim amplia-se as atividades de convívio com a escola. Aí, por vezes, talvez muitas pessoas vão dizer: ah, mas nem todo mundo tem internet. Correto. Não tem, nem todo mundo tem celular. Corretíssimo. Nem todo mundo tem computador. Mais correto ainda. Aí você pode dizer, né? Oh, mas não há internet lá no rural, a internet no campo, não há tudo isso. Por isso que é que está vindo aí esse projeto do governo, que é o governo ProDigital, né? O projeto ProDigital, que vai amplacar um aumento, né, significativo da distribuição de internet em diversos locais dos municípios, tanto nas zonas urbanas quanto nas zonas rurais. Esta é a grande pegada, né? É o Brasil Digital, né? Um ProDigital que vai levar uma digitalização ampla para todas as regiões. Então, Escolas vão estar guarnecidas e abastecidas dentro desse guarda-chuva de conectividade. Regiões do interior vão estar abastecidos, né, dentro dessa região de conectividade, porque esse programa está vindo aí. Eu vou dar exemplo de Caxias do Sul, que é o nosso laboratório, né, onde nós estamos fazendo o nosso laboratório. Em Caxias do Sul estão sendo liberados, né, estão sendo liberados 40 milhões de dólares com contrapartida de 10 milhões de dólares do município de Caxias do Sul, que não precisa, né, ser dinheiro em espécie vivo. Pode ser calculado em outras questões que possam se somar aos 50 e poucos milhões. Inclusive, né, com destinação de salas, destinação de abertura de vias, recursos, para que possa ampliar-se toda a cadeia tecnológica de conexão digital daquele município. Então, os municípios estão muito atentos a isso, tá? E eu quero dizer para você o seguinte, que os novos planos diretores 2030, 2040 vão precisar encarar a conectividade digital das escolas e das comunidades com a infraestrutura de base. De nada vai adiantar nós criar também essas salas virtuais brilhantes que eu acabei de citar, se o jovem da periferia não conseguir ter acesso a essa internet de alta velocidade. Então nós vamos ter que estar atento a todas essas configurações que nortearão o desenvolvimento das cidades para os próximos anos. E me perdoe a forma que eu vou falar aqui para vocês, me perdoem, né, como eu irei me portar, eu não estou aqui em nenhum momento querendo criar rixas ou fazer tratativas de comparações, mas eu preciso utilizar-se de um exemplo. Se hoje, né, detentos em uma cadeia, em um local prisional, todos estão conectados pelos celulares, na internet, mesmo não podendo, está todo mundo conectado, conversando com a família, diariamente trocando mensagens, eu digo para você que seguramente hoje o monstro de não ter acesso à internet é um índice muito baixo de pessoas que não têm conectividade. Hoje você pode ir no local mais insalubre possível, com maior dificuldade, mas você pode ver que lá tem um telefone celular conectado na internet. O índice de aparelhos de linhas ativas no país supera o índice da população brasileira, não é à toa. Mostra-se que muitas pessoas estão conectadas. Claro que temos barreiras ainda de ensinar, muitas pessoas ainda trabalhar, mas isso é questão de estar em contato permanente com a ferramenta. Quando o automóvel surgiu, a maior dúvida era se a população, se o povo, né, as pessoas iriam conseguir dominar o uso da máquina. Tanto que quando a pessoa comprava o automóvel no passado, já vinha alguém para ensinar a dirigir. Era junto, né? Porque era uma forma de estimular a venda. As pessoas não iam comprar algo que não sabia usar, como é que iam fazer? Então tinha esse estímulo. A mesma coisa ou semelhante, eu quero dizer, para os dias de hoje. É muito difícil nos dias de hoje, com as pegadas ainda mais dos próximos anos, nós estarmos desconectados e não tivermos, né, um domínio sobre essas ferramentas. Inclusive, a própria juventude tem um domínio muito grande. Pessoas idosas, né, que era o mercado que mais estava afastado das redes sociais ou da internet como um todo, hoje é um dos maiores presentes, né, mais ativos, um grupo que está cada vez mais ativo em vídeos de TikTok, em vídeos de rede social, em gravações de vídeos, em contatos em redes sociais, até inclusive em sites de aplicativos de namoro e tudo mais, tem aí uma terceira idade muito presente e muito ativa. Então, para você ver que essa desculpa, né, ela não se sustenta por muito tempo. Ah, que a internet lá não vai funcionar, a internet não vai pegar, lá não está chegando. Porque hoje, né, há diversos modais de conexão. Inclusive há o Starlink, né, o sistema Starlink do Elon Musk, que está levando conectividade para as regiões mais remotas, né? Os locais onde não tem acesso para cabo, onde não tem acesso, lá está chegando. Tu viu o pessoal dos motorhomes, né? Dos motorhomes, pessoal que usa esse meio de veículo que é móvel, eles usam esses sistemas e estão conectados com a internet 24 horas. Você viu também, né, o pessoal que utiliza-se de... aquele pessoal que trabalha no setor energético, trabalha no setor hídrico, que precisa ir nas moradias das pessoas poder fazer o levantamento nos relógios de consumos. O que, que eles estão fazendo? Conectados com Starlink. Eles já estão passando os dados em tempo real, já estão fazendo os cálculos, já automaticamente já imprime a fatura, já entrega a fatura impressa para as pessoas. Então a conexão ampliou-se muito, né? Mas nós temos que trabalhar toda essa fluidez e esse crescimento e trabalhar para o futuro das crianças, que são o futuro do conectado. São as crianças que estão vindo, são a elas que estarão conectadas com essas novas ferramentas. E os municípios têm que estar atento e utilizar-se de todas essas ferramentas para poder fazer essa entrega e ampliar cada vez mais a ensinança, o saber e o conhecimento, e empoderar também as famílias e fazer o que diz, né, no nosso termo da Constituição, né, que o ensino, né, é dever do Estado, é gratuito e dever do Estado em junto com a família. Não isenta a família, né? A família está ali junto nesse processo. Isso vai empoderar e deixar cada vez mais os pais mais presentes e mais juntos. E mais, novas campanhas poderão ser feitas os próprios municípios, incentivando a participação dos pais, acompanhando a vivência dos pais com os alunos nesse período. Então o ganho que virá no futuro é grandioso. Mas nós temos que estar atento para que o Plano Diretor das Cidades 2030-2040 estejam contemplando como metas essas buscas e esses objetivos, tá bom? Nós vamos encerrando por aqui mais uma de nossas programações. Eu agradeço você pelo teu carinho, agradeço você pela tua sintonia e digo o seguinte: compreender esta engenharia das salas, das aulas virtuais é apoiar a modernização da rede pública e entender que o futuro das nossas cidades, as cidades inteligentes do amanhã, depende da nossa capacidade de agora, de transformar a tecnologia em ferramenta de emancipação intelectual, proteger o aprendizado da nossa juventude e zelar pelo patrimônio vivo da nossa terra. No próximo programa nós vamos avançar para o chão da sala de aula e analisar esses equipamentos, como é que está lá dentro da sala de aula. Eu não sei tua idade, eu tenho 45, né? Eu vou contar para você como é que está as salas de aula hoje, você vai dizer: meu Deus do céu, nem sabia que estava assim. Tava, mudou muita coisa da nossa época para a época de agora. A gente vai debater para você sobre Chromebooks, inclusão digital dentro da escola, vamos analisar o próprio desafio pedagógico, né? A capacitação de professores para transformar os dispositivos em motores de conhecimento profissional. Olha, o próximo programa está quentíssimo. Eu quero estar junto com você. Compartilhe esse link do nosso podcast nos grupos de mensagens da sua rede, seu WhatsApp, divida com os vizinhos e fortaleça esse jornalismo que eu digo para você que é corajoso. Em Sem Amarras, aqui do nosso Voz de Caxias.com.br. Forte abraço, tchau, tchau.